segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, nesse capítulo que fala sobre reencarnação, que é o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, no programa anterior, a nossa Berenice estava falando dessa questão do respeito à privacidade do ato sexual, que foi o que a gente observou, né? Realmente, o André fica muito preocupado se a união de Segismundo com o corpo, a entrega, vai ser ali no momento do ato sexual. Ele fica preocupado, como é que vai ser? Os espíritos vão entrar, vai assistir, vai haver plateia, podem entrar todos ou só entra um? E aí Alexandre dá aquela pérola de informação, né? Que quando o ato sexual é realizado com base no amor, com base no respeito, com base na troca, há um respeito da espiritualidade, a intimidade, a privacidade do casal. Agora, quando ele é realizado de uma forma irresponsável, vamos falar assim, porque mesmo que a gente seja, né? Ah, mas eu sou casado, eu tenho um parceiro fixo. Mas isso não garante o respeito, né, que um tenha pelo outro, né? É o amor que um tenha pelo outro, isso não garante, gente. O que vai garantir é o nosso sentimento, né? É a nossa parceria. Então, quando o sexo é realidade de qualquer maneira, então aí os espíritos serão atraídos por quê? Pela própria vibração, pelo próprio sentimento. E aí a gente lembra que Alexandre dá uma chamada de atenção do conhecimento biológico de André. Como a dizer assim, né? Na verdade, a fecundação, ela não ocorre no momento do ato. Quase sempre são 14 horas, 12 horas após o ato. E aí, é nesse momento em que eles estão do lado de fora e vão começar a entrar no quarto. E a gente vai ver o que acontece no quarto, né, Berenice?
É isso aí, é.
E aí ele vem. E depositando, ele fala, agora, meus irmãos, penetremos a câmara dos nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou. Quer dizer, Segismundo vai no colinho da vovó, né?
É,
que delícia, né?
É verdade.
Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. E voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós nesses últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade.
Isso aqui é muito interessante porque nós estamos vendo o retorno, o investimento que ele fez na sua própria evolução e agora o retorno. Esse parágrafo, eu recomendo que todo mundo leia em casa. Lê com calma, porque é o momento que já aconteceu o ato sexual e agora vai haver essa ligação física do Segismundo ao óvulo, né, que já está ali se fecundando. Agora é interessante porque o Alexandre, ele pede que os amigos espirituais visitem ali durante aquela gestação. É um alerta para as mamães, as futuras mamães que estão nos ouvindo, ou as pessoas que já tiveram filho, que elas se relembrem da época da gestação e para as futuras que propicie esse encontro amoroso dos espíritos com o espírito que já está vinculado ao corpo da mãe. Porque a visita está sempre acontecendo. E aí ele fala que para que aconteça isso, né, durante essa gestação, esses amigos visitarem Sigismundo, e no momento lá, nós estamos vendo que tem um grupo de amigos espirituais lá, torcendo pelo Sigismundo, né, vibrando ali por ele, isso não é um privilégio para o Sigismundo. Não é porque o Sigismundo é bonitinho, ou é isso ou é aquilo. Não existe um privilégio. Mas sim o quê? Agora é o momento de colheita do Sigismundo. Por quê? Porque ele diz, ó, somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. Então, esta amizade, que há um envolvimento muito grande para que essa reencarnação, que essa gestação se dê com sucesso, tantas pessoas envolvidas, por quê? Porque no passado, apesar do Sigismundo ter sido um vilão, isso, numa reencarnação passada, ele matou o Adelino, que vai ser o pai dele agora, ele levou a Raquel à prostituição, que será a mãe dele agora. Apesar de ele ter sido o vilão, houve um arrependimento também no passado, e dentro desse arrependimento, como diz aqui também, ele investiu bastante na solidariedade. E agora ele está recebendo esse prêmio de ter muitos amigos, e os amigos estarem ajudando muito a ele também, porque nos últimos anos em que ele se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. E ele conquista...
É fruto, né? A colheita, né?
Exatamente. E ele conquista amigos. E nós já até falamos aqui que quando o Chico Xavier começou, né, no seu processo mediúnico, antes de começar a mediunidade dele, o Emmanuel orientou ele a fazer caridade no bairro mais pobre e ajudar as pessoas. E o Chico pergunta, mas o que tem a ver a mediunidade com a caridade? Ele falou, Chico, você vai precisar de muitos amigos. E isto é uma coisa que atualmente há uma controvérsia na nossa sociedade. Porque as pessoas buscam amigos superficiais.
Isso. E é conveniência, né?
Exatamente. E muitas pessoas desacreditam da amizade séria. Por quê? Tem uma convivência superficial. Na convivência superficial não há um compromisso, não há um comprometimento com a amizade, com a troca, né, com a doação, e da onde vem as traições, etc, etc. E muitas pessoas são arredias a amizade mais profunda. Outro dia eu estava lendo uma reportagem na revista sobre as amizades virtuais, e que a pessoa falasse, a entrevista perguntava, quantos amigos virtuais você tem? Ah, 600. Quantos você já encontrou pessoalmente? Ah, 50. Então, desses aí, quantos você considera amigo de verdade para você chorar? Aí ficava, bem, dois, três ou nenhum. Por quê? Muitas vezes nós damos um foco diferente à amizade. E nós estamos vendo aqui que, apesar do Sigismundo ter errado profundamente no passado, ter sido vilão da história, ele se arrependeu e ele mesmo mudou o foco da sua vida. Como devotou muito tempo, né, muitos anos, ele se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Com isso, ele conquistou amigos verdadeiros.
Sinceros, né?
E que isso aqui fique pra gente como assim um ensinamento e como um manual, como uma cartilha para que a gente faça amizade. Mas veja bem, alguém pode estar pensando, mas vem cá, mas aí o interesseiro, o Chico também foi interesseiro, foi fazer caridade só porque precisava de amigos espirituais. Então o Sigismundo também foi interesseiro. Então a amizade tem que ser interesseira? É porque nós estamos vendo, se a gente olhar interesse nesse sentido, nós vamos fazendo uma avaliação deturpada do que é amizade. Como ele como ele fala, né? O Emmanuel falou para o Chico: olha, Chico, vá para a comunidade fazer o bem sem olhar a quem. Vá e se entregue, vá fazendo bem. E quantas vezes ele foi maltratado, quantas Isso. vezes ele não foi entendido, mas fazer o bem estava acima de qualquer negócio.
A amizade ele. É consequência, né? E aí, no Livro dos Espíritos, questão 342, é justamente sobre esse tema que ele diz: no momento de sua reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, assim como recebe enquanto para ela retorna. Olha que interessante. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se estiver numa esfera onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajam-no e muitas vezes o seguem durante a vida. Foi o que Alexandre pediu para eles, né? Olha, visite, né? Visite, acompanhe. E aí, Berenice, quando você falou da família, eu acho muito interessante isso. Porque às vezes aquela nossa criança, o nosso jovem está apresentando problemas e a gente não tem a consciência que tem espíritos que o acompanham. Aquela criança tem um anjo guardião, tem espíritos amigos que o acompanham. E aí alguém fala assim: ué, mas eles não estão vendo, pode fazer alguma coisa? E aí muitas vezes a gente tem que começar a pedir auxílio por nós, que somos os orientadores. Porque muitas vezes eu vou numa direção e não é aquela direção para aquele espírito, porque eu não conheço com profundidade. Então o que eu vou pedir? Amigo, anjo guardião, amigos espirituais responsáveis pelo projeto reencarnatório desse espírito, por favor, me ajudem, me dê uma luz, me dê uma intuição para eu perceber o que eu devo fazer com essa criança. Se eu tiver que procurar um profissional qualquer, que eu também, eu digo profissional qualquer no sentido de um médico, um psicólogo, um terapeuta, né? Eu pedi também a esses amigos espirituais que intuam, que ajudem a esse irmão a quem eu vou pedir orientação, porque às vezes a orientação vem de uma forma muito desastrada. A gente tem um caso conhecido do meu marido, de uma amiga do meu marido, em que a garota tinha, estava lá caminhando, né, e tinha uma timidez muito grande. E a mãe, muito preocupada com isso, leva um profissional da psicologia. E o profissional, então, começa a falar da liberação e fala, né, que se ela, que ela já é uma mulher, a menina estava com 13, 14 anos, né, e se ela se revoltasse mesmo contra os pais, que ela poderia fazer o que desse na cabeça dela. E conclusão, a menina acabou dando uma surra, literalmente, na mãe, uma agressão física. Então, foi uma orientação complicada. A gente tem uma outra amiga também do CELD, né, do Leon Denis, que levou um determinado profissional, a menina, e aí o profissional começou a colocar assim: olha, o que você pensar, você vai conseguir. E a menina, naquela fase de 11, 12 anos e tal, começou a pensar em quê? No consumo, né? E aí a menina começou a ver que ela pensava, mas não conseguia, porque a mãe não tinha condições de oferecer aquele bem de consumo. E a menina começou, então, a mergulhar numa depressão. Então, é muito sério também, né? A gente começar a pedir orientação. Qual é o profissional que eu vou? Qual vai ser a orientação? Então, há uma espiritualidade que cuida disso, né? E aí, logo após, diz André Luiz: penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam dois corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam um espírito, consciente da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a lembrança perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais atores, protagonistas. Contudo, o fato seria gravado para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido o quarto de flores de luz. desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com um amoroso propósito de enfeitar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Que rede social, né, Berenice? É. Que rede social legítima, né?
Perfeita. É verdade, é verdade.
Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos corpos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido a região de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime a felicidade daqueles que o praticam.
É interessante que nós estamos vendo aí essa constatação de como é penoso voltar à carne. E na nossa visão, quando chega um bebê, quando vai nascer alguém, é uma grande alegria para nós. Mas para o espírito, muitas vezes, é um sofrimento. Por quê? É o momento que ele sabe que ele vai ter que enfrentar as dificuldades. No mesmo caso, o Segismundo, ele sabe quais são as dificuldades que ele vai entrar, vai assim se deparar com a família, né? Porque ele é um espírito que, por mais consciência que ele tenha do erro que ele cometeu no passado, ele vai ter que ter um esforço muito grande para desatar esse nó da mágoa causado aí nos pais, na Raquel e na Adelina no passado, para formar o laço fraterno. Ou seja, ele está com uma responsabilidade muito grande de transformar toda esse sentimento que já está estabelecido de uma reencarnação passada. Mas isso é muito bom para a gente entender e meditar nesse parágrafo, porque quando a gente medita no sofrimento que é uma encarnação, para aliviar a nossa pressão da mal compreensão que nós temos diante da morte.
Isso.
Diante da desencarnação, isso. Que às vezes é o melhor momento.
Exato.
Do espírito.
Ele sai de uma limitação, né? Para uma amplitude muito maior, não é isso?
Isso. E nós temos que meditar sobre esses casos, meditar nesses parágrafos, para a gente poder entender melhor. Por exemplo, alguém que nos está ouvindo, que algum filho, alguma pessoa muito querida desencarnou recentemente, que está muito abalada, que às vezes a pessoa não entende. Pô, meu filho, ele era bom, ele era maravilhoso, e ele desencarnou, saiu de manhã para trabalhar e aconteceu um acidente, aconteceu qualquer coisa e desencarnou. E a dor da saudade, realmente ela existe. Tem que ter saudade, sim, tem que ter lágrima, tem que ter choro, porque isso faz parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas é importante meditar que, para esse espírito que morreu jovem, é o tempo necessário. Ele ficou aqui o tempo que ele precisava. Exato. E que agora ele vai poder dar um passo maior, um passo mais largo na caminhada dele. É assim que a gente deve olhar, porque é assim que é, na verdade. Nós estamos vendo aqui que o Segismundo, apesar de ter uma consciência no mundo espiritual, de saber sobre o seu próprio passado, porque muitos nem sabem, mas ele está reencarnando, sabendo o mal que ele fez no passado e o que ele vai enfrentar aí pela frente. E imagina, ele conseguindo resgatar, ele conseguindo fazer tudo que ele veio fazer, ele não tem mais nada a fazer. Então ele volta para a base dele, para dar continuidade. Então, os nossos queridos que morrem mais cedo do que a gente, porque a gente sempre quer morrer na frente para não ter que sofrer.
Exato. E quanto no plano espiritual, há uma expectativa também, né? Porque não termina. A emoção é do espírito, não é do corpo, não é isso?
Exatamente. Mas o importante é meditar nisso. Como ele fala aqui, é sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Então vamos pensar que esse querido nosso, que morreu ao nosso ver antes do tempo, porque morreu jovem, ele está voltando para essas regiões da onde ele estava, significando o quê? Que ele já cumpriu a meta dele. Com Por certeza. Isso que ele encerrou o expediente, encerrou mais cedo.
E aí a outra entidade fala: sim, Segismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Era a vovó, né? A avó Segismundo. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, explicando-me: deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno.
Essa frase aqui dele: deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Vamos pensar, qual foi o último momento, recente ou não, mas qual foi o último momento que você esteve no contentamento das expansões afetivas no seu lar?
Interessante.
Porque muitas vezes nós convivemos com as pessoas, com marido, com filho, com sogra, com empregada doméstica, com vizinho, seja lá com quem for, e será que a gente percebe esses momentos de contentamento das expansões afetivas? Ou não? Tem um momento, em algum momento, você olha para o seu companheiro ou companheira, para o seu filho, para alguém, e você se deixa envolver por um contentamento afetivo, mesmo que no dia a dia haja discórdias, porque isso acontece mesmo.
E é a hora de valorização do outro, né?
Isso.
E em coisas pequeninas, porque às vezes a gente fica esperando muito, né? O rir juntos, né?
Isso.
O sentar juntos, o falar, o ter uma delicadeza que não é habitual.
Isso.
Que a gente, tem delicadeza que a gente às vezes até esquece de agradecer, né?
Isso.
Uma gentileza que o outro faça. E você, aquilo é tão comum e você às vezes é ríspida, né? Naquele dia você valorizar aquilo, né? Você passar essa alegria do afeto, é necessário.
Ou então, você tomar iniciativa para proporcionar um contentamento.
Isso.
Das expansões afetivas. Quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas assim, muito pequenininhas, às vezes você está do lado da pessoa, essa pessoa pode ser um irmão, pode ser o filho, pode ser o marido, quem quer que seja, e você de repente pegar a mão e dar um beijo na mão.
Isso.
Ou dar um abraço inesperado, propiciando a essa pessoa um contentamento. Veja bem, propiciando, não é obrigando que essa pessoa lhe dê uma
Exato.
Resposta. Porque às vezes a gente propicia isso e a pessoa não faz essa leitura e pode até responder com a rispidez. Mas nós temos que estar conscientes que nós é que estamos nesse momento de contentamento.
A doação é nossa, né?
Isso.
Nossa doação.
Isso, porque nós vivemos num mundo atual que as próprias novelas estão mostrando assim, um descontentamento muito grande familiar. São muitas intrigas, são muitas brigas, muita coisa. E no corre-corre do dia a dia, fica todo mundo apenas enxergando o quê? O lado ruim do outro.
Isso.
E a gente tem essa tendência muito grande. Mas hoje, então hoje, que seja o nosso exercício de hoje, é perceber alguma coisa muito legal de quem está à nossa volta.
Isso.
E já que nós é que estamos estudando isso, então nós que estamos ouvindo isso, fazer um compromisso íntimo de propiciar esse contentamento afetivo.
Isso.
De buscar esse contentamento afetivo. E nós vamos ver que nos dá uma felicidade naquele momento muito grande, que é justamente um flash do que é estar em paz.
Isso.
E nós temos essa oportunidade, mas nós não temos esse treinamento, nós não temos essa visão. E aqui é muito interessante porque ele está dizendo, olha, é o suave contentamento das expansões afetivas. Ou seja, é uma coisa breve, uma coisa
Exato.
Suave, mas que nós temos já que fazer esse treinamento para propiciar, como também para vivenciar, exato, independente se o outro vai estar na nossa sintonia ou não, né? Mas isso é uma coisa assim importante que todos nós já podemos fazer, que seja hoje assim a nossa, o nosso foco de hoje é vivenciar e propiciar suave contentamento das expansões afetivas. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.